Hey everyone, it's not Teacher Mike here, aqui é o Michel e Mestres da Influência, podcast, episódio 2. Não dá pra ouvir com um ponto no ouvido, eu sempre esqueço disso. Vamos começar, eu ainda não fiz uma intro pra esse canal e como eu quero postar logo eu não vou fazer ela ainda, então saca só a minha intro. Fala pessoal, not Teacher Mike here, aqui quem fala é o Michel Marcelino e não o Teacher Mike. Esse é o meu podcast para falar sobre empreendedorismo e marketing digital e tudo que eu aprendo na minha jornada enquanto eu construo a minha marca pessoal no ramo da educação, no que é a melhor era para o empreendedorismo. Eu espero que você aproveite esse podcast, mande perguntas e a gente vai aprendendo juntos ao longo do tempo. Fique à vontade em me seguir no YouTube também, porque lá as aulas também estarão, as aulas de marketing digital e todos os vlogs e o conteúdo que eu posso criar para vocês. E também, é claro, acompanhe o podcast e favorite e comente e mande perguntas que a gente vai, aos poucos, aumentando o nosso conteúdo aqui na internet. O meu objetivo é fazer com que todos nós sejamos mestres da influência. Gostado dessa introdução maravilhosa. Então é o seguinte, primeira parte do vídeo a gente vai responder umas perguntas que eu recebi do último vídeo aqui. Já tive 3 perguntas incríveis de pessoas incríveis, então isso é maravilhoso. Então eu vou responder elas primeiro e depois a gente vai pra parte 2 do vídeo, que vai ser sobre conteúdo, vídeo e áudio, né? Claro que se você estiver ouvindo, você pode estar ouvindo no podcast ou você pode estar só vendo o vídeo no YouTube também. Se você tem paciência de ver, parabéns. Se você quer só ouvir, parabéns também. Importa que você está aprendendo e a gente está compartilhando aqui, aprendendo juntos. Então a primeira pergunta lá do último vídeo é a seguinte, foi da Vika, eu conheço a Vika, e ela falou assim, cara, fico impressionada contigo, eu quero ser assim quando crescer, bobagem isso aqui, tá? Todo mundo pode ser assim, todo mundo na verdade é assim, mas a questão é, a pergunta dela é o seguinte, gravei um vídeo que deu mais de um minuto e a plataforma que eu escolhi é o Instagram. Em relação ao engajamento e feedback, essas coisas, é melhor dividir em vários ou soltar um por dia? Ou eu solto todos juntos, ou no caso, aprendo a falar menos e faço um só. Vika, essa pergunta é muito boa, principalmente porque tem uma questão crucial dessa pergunta, que é entender a diferença de cada plataforma. Então o que acontece? No próprio livro, que é o Crush It, do Gary Vaynerchuk, ele comenta sobre a diferença das plataformas e como as plataformas são diferentes e você vai se comunicar de uma forma diferente em cada plataforma. Então aqui eu tô no YouTube e no podcast, então tem uma forma específica de se comunicar aqui, que é um pouco diferente da forma de se comunicar no Instagram. Então o Instagram, fotos, eles dão muito certo. Claro que se você quiser ter vídeo no Instagram também dá muito certo. A minha plataforma principal, como todo mundo já sabe, é o Instagram, e lá eu faço vídeos. Mas tu pode ver que a forma como eu faço o conteúdo lá é diferente. Lá eu tenho um conteúdo menor, de 60 segundos, é meio que uma pílula de conhecimento lá. E aqui eu vou fazer um conteúdo mais denso, mais profundo. E aqui não é uma pílula de conhecimento, mas geralmente assuntos completos e com profundidade, com maiores exemplos, etc. Quando você esbarra no fato de que você escolheu a plataforma como o Instagram, mas o seu vídeo deu mais de um minuto, o meu diagnóstico é, bom, provavelmente você na verdade tem que escolher outra plataforma, que é o YouTube, ou outra plataforma que você queira. A gente tá usando aqui o YouTube como exemplo, né, porque ele é o que domina essa mídia, mas tem os Facebook Vídeos também, e claro que tem o IGTV também. A resposta mais rápida é, faça em todas as plataformas que você conseguir. Então se você consegue fazer IGTV e YouTube e Facebook e Instagram, beleza. Se você não consegue, você realmente fala, não, eu vou ficar só no Instagram, arquitetura, que eu sei que é o que tu tá fazendo, né? Arquitetura faz mais sentido só no Instagram, e eu concordo que eu acho que Instagram é ótimo pra arquitetura, principalmente que tem fotos de arquitetura, e eu sei que é muito grande esse mercado lá. Então eu tenho certeza que daria certo ficar só lá, ou pelo menos ter uma grande parte do conteúdo lá. Então você tem que decidir, bom, eu vou fazer coisas menores agora. Então você pode sim gravar um vídeo longo, e aí cortar ele e colocar um minuto cada vez. Ou, e aí entra uma coisa muito legal, que é a One Great Idea, ou One Big Idea, que tá num livro de copywriting, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas é o seguinte, você tem uma audiência, certo? Em cada vídeo, você tem que ter um objetivo principal, né, nesse seu vídeo do Instagram. Você tem que ter um objetivo principal. Por exemplo, o meu objetivo principal no vídeo de hoje é falar sobre conteúdo. Não interessa a plataforma que eu colocar, se eu tivesse a minha One Big Idea bem delimitada, certo? Geralmente eu posso botar pra deslizar pro lado, o vídeo pode ficar grande no Instagram, as pessoas deslizam pro lado, certo? O engajamento não diminui se você conseguir ter a sua estrutura de One Big Idea bem clara. Um exemplo perfeito disso é o Érico Rocha, quando ele faz os vídeos de testimonials das pessoas comentando quando elas compraram o curso dele da fórmula de lançamento. Ele coloca essa One Big Idea lá no Instagram dele e pode ver que tem 5, 6 coisinhas de passar pro lado. E mesmo assim tem um engajamento altíssimo, porque geralmente a One Big Idea, ela é muito bem vendida. Então geralmente vai ter um título mais ou menos assim: ele fez isso com o produto dele e vendeu 100 vezes mais. Essa é a One Big Idea. E até o final do vídeo, não interessa a duração que tem, essa One Big Idea vai ser apresentada para a audiência. E se ela ficar constante, consistente, se ela ficar bem apresentada, não interessa se tu vai cortar em 1 minuto, se vai ter 10 minutos, desde que tenha que passar pro lado. Claro que 10 minutos é um exagero, mas as pessoas vão passar pro lado de qualquer forma. Um exemplo do que eu faço nesse mesmo sentido, nessa mesma linha, é os vídeos que eu faço sobre música, e geralmente a pessoa tem que deslizar pro lado, e eles tendem a ter um engajamento tão alto quanto todos os outros vídeos que não precisa deslizar pro lado. Então, esse é o ponto 1, certo? Se você quiser, você pode fazer isso, desde que você consiga defender a sua boa ideia, desde que sua boa ideia fique defendida em um vídeo só. Se você não quiser, você pode cortar também e pode postar um por dia, dois por dia, três por dia. Não tem máximo. Se você conseguir postar 10 vídeos por dia, eu acho que você tem que postar 10 vídeos por dia. Só que entra num ponto crucial de ter consistência. Então é ideal postar um vídeo por dia durante 10 dias do que 10 vídeos em um dia durante... E depois deixar 9 dias sem postar nada. Então isso é extremamente importante. Sua pergunta foi muito boa e é o motivo pelo qual eu me estendi nela, ok? Então vamos lá. Agora a Paty. A Paty, ela me segue lá no Teacher Mike há muito tempo e ela é uma seguidora incrível, ela tá sempre comentando também. Então eu vou responder aqui o comentário dela com bastante atenção também. Eu concordo que o primeiro passo é começar, mas será que o risco de fracassar lá na frente não é maior sem pensar muito o que fazer? Ainda assim me questiono disso, entendo que não devemos pensar tão à frente. Eu acho que você tem que pensar à frente sim, mas você não tem que pensar no risco de fracassar. Então é isso que você tem que... Porque fracassar, você já fracassou se você não começar, entendeu? Então assim, você tem que começar com qualquer coisa, de qualquer forma, como você pode. E aí você vai trocando a roda do carro conforme o carro anda. Não pode pensar demais no fracasso e nas consequências, porque isso vai te congelar e não vai te permitir agir, certo? É melhor você começar sem pensar, sem saber o que vai acontecer, porque o fracasso você já tem, porque o fracasso é a mesma coisa que não começar. Na verdade, eu discordo que você começar e parar é um fracasso. Eu acho que você começar e parar 35 coisas para uma delas dar certo é muito mais sucesso do que uma pessoa que nunca fez nada e nunca falhou. E isso eu tenho muito claro na minha cabeça, porque eu já tentei 35, 40, 80 coisas diferentes, desisti de várias delas. E muita gente vai me dizer, ou me dizia na época: nossa, mas tu só desiste das coisas, tu nunca faz nada até o final. E eu, pra mim é muito claro hoje, naquela época não era tão claro, mas pra mim é muito claro hoje. Bom, eu tentei, eu não gostei muito, não foi suficiente pra me manter à frente. O Teacher Mike é provavelmente a primeira coisa que eu fiz com constância por mais de 12 meses. A única coisa da minha vida que eu consegui fazer por constância e com foco por mais de 12 meses. Todas as outras coisas, no período entre 3, 4, 6 meses eu desistia porque eu não tinha motivação suficiente. Então, é muito importante você começar. Eu já comecei, eu não vou nem dizer aqui nesse vídeo, eu faço outro vídeo depois, mas eu já tentei 35, 40, sei lá quantas coisas diferentes eu tentei fazer. Todo dia eu chegava em casa com uma ideia diferente. E no início eu era ridicularizado, e agora eu não sou mais. Então é muito importante você ter isso em mente. Não vale a pena você pensar no fracasso depois. Vale a pena você começar com o que você tem, com o que você pode. Vai tentando, faz por 6 meses. Se não gostou, troca e vai pra outra coisa. Uma das coisas vai grudar pra você. Eu falo isso do fundo do meu coração, tá? A Paty falou outras coisas extremamente importantes aqui que eu quero falar também. A grande dificuldade é ter um diferencial na hora de ter uma marca pessoal. Maravilhosa essa objeção. Eu não vou nem colocar como uma pergunta, Paty, porque na verdade isso é uma objeção. Quando eu falo pra ter uma marca pessoal, pra maioria das pessoas, elas vão falar exatamente isso. Ah, mas todo mundo já tá lá no mercado, cara. O que eu vou fazer? Sabe? Já tem tantas pessoas que trabalham com fitness, já tem tantas pessoas que trabalham com nutrição, já tem tantas pessoas que trabalham com arquitetura, já tem tantas pessoas que trabalham com português, com inglês. Cara, olha o mercado de inglês na internet, olha quantas pessoas tem. Vamos mais longe. Olha o mercado de marketing na internet, olha quantas pessoas tem. Por que eu começaria, então, se já tem tantas pessoas no mercado? Porque ninguém sou eu. Eu sou eu. E você é você, Paty. E a Vika é a Vika. E o João é o João. Então, cada pessoa, ela é única. você é único, né? Não interessa o nicho que você esteja, não interessa quantas pessoas, não interessa quão grande seja o seu maior adversário. A verdade é que você vai fazer valer, e por ser uma marca pessoal, e essa é a grande diferença de uma marca pessoal, esse é o grande ponto. Por ela estar ligada a você, ao seu nome, à sua pessoa, exatamente por isso que é muito mais fácil você se diferenciar do que se você tentar ter uma lojinha com um nome lá, ah, produtos de suplemento. Azar, velho, eu não quero saber de suplemento. Agora, eu quero saber do Stronda, do cara lá, não lembro o nome dele, ou quero saber do Bertolucci, entenderam? Essa é a grande questão, eu quero saber das pessoas, eu não quero saber dos produtos e dos serviços. Então a Paty, ela pode pegar e ter a página dela, e não interessa quantas pessoas tem no nicho dela, ela vai se dar bem desde que ela faça com constância, com hard work, com dedicação, certo? É simples, não é fácil, isso eu vi hoje o Pinho, meu amigo, falando. É simples, as coisas são simples, é dedicação, é trabalho duro e é tempo, e disciplina. É isso, é só isso, não tem muito mais do que isso. Mas não é fácil, é simples, mas não é fácil. E isso é extremamente importante pra gente entender, ok? Beleza, ela tinha mais, acho que mais uma dúvida. Ah, beleza. Ela falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe sim muita pressão. Então, a pressão ela não é exterior, né? A pressão ela é interior. O que eu vejo? Se eu não postar, se eu deixar o conteúdo morrer, a culpa é minha e eu deixei morrer. Eu não posso deixar morrer, eu tenho que ter consistência, eu tenho que postar diariamente. Uma das coisas que eu fazia, e eu ainda tendo a fazer, é dar uma olhada. Eu nunca olho o conteúdo dos concorrentes, porque eu não tô interessado no conteúdo deles, eu penso só no meu conteúdo. Mas eu tô interessado na consistência deles e no engajamento deles. Então eu nunca olho o que a pessoa está fazendo, mas eu olho como ela está fazendo, e eu olho a consistência com que ela está fazendo, e eu olho o resultado que essa pessoa está tendo. Então eu vou dar um exemplo bem claro do Mairo Vergara, que é o líder de mercado do mercado de inglês. Ele parou por muito tempo, porque ele é um cara extremamente bem sucedido, ele teve já seus 10 milhões, 11 milhões em vendas em um lançamento só, acho que mais ou menos em 8 dias aí, ele conseguiu faturar 10 milhões de reais, por aí, eu não sei exatos números, mas é por aí, é um dos maiores lançamentos da fórmula de lançamento, que é o produto que ele acompanha, que ele seguiu do Érico Rocha. Nem o Érico Rocha faz lançamentos tão valiosos, né? Então, e ele é um cara extremamente bem sucedido, palestrante, etc. Um cara, um exemplo, assim, nesse mercado. E um exemplo como professor de inglês também. Eu admiro demais esse cara. E o que eu percebo que ele cometeu um erro que eu tenho medo de cometer quando eu chegar lá, porque eu vou chegar, é você tá num ponto em que você já tem tanto dinheiro e tem tanto sucesso que você acaba esquecendo da sua audiência, deixando ela em silêncio. Eu não duvido que ele vá pegar de novo o ritmo e volte a ter o engajamento que ele tinha. Mas tu pode pegar a conta dele do Instagram e a conta dele do YouTube, já tem um engajamento muito menor do que já teve hoje em dia. Tu pega os últimos vídeos, eles têm ali 30, 40 mil views, pelo que eu vi hoje, eu dei uma olhada hoje. Pode ser que já esteja aumentado, né? Mas hoje o que eu vi tinha 30, 40 mil views, enquanto alguns vídeos dele tinham estourado muito mais. Ele mudou o formato, ele ficou um pouco mais... Eu não sei, eu não quero dizer que ele ficou um pouco mais desleixado, porque ele é um cara extremamente bem sucedido, mas pode ser, entendeu? Não tô dizendo que é. Então, existe uma pressão interna de você postar para que você não abandone a sua audiência e para que tudo aquilo que você construiu não entre em ruínas. Eu não vou dizer com toda a certeza do mundo, mas eu acho que se você comparar o próximo lançamento do Vergara com o anterior, quando ele tava bombando nas redes sociais, eu não quero dizer assim com certeza, até porque eu não conheço os números dele. Mas eu tenho quase certeza que eles já são menores do que aquele outro lançamento, se não muito menores. Porque ele diminuiu o engajamento dele, logo ele diminuiu a capacidade que ele tinha de vender. Então tudo isso tem a ver com conteúdo, e o vídeo de hoje é sobre conteúdo. Eu já cheguei nos 12 minutos e eu não cheguei no que eu queria falar exatamente. Mas o que eu queria falar principalmente é como você acha o que é conteúdo de valor para sua audiência. E aí a própria Paty me mandou uma mensagem lá no Instagram e falou assim: cara, conteúdo é um troço muito subjetivo. Como é que eu vou saber o que é conteúdo de valor? Se conteúdo pra mim é uma coisa, tem pessoas que compartilham merda que eu não tô interessada. O que é um conteúdo de valor? E é esse o ponto. Você não sabe conteúdo de valor e nem eu. Eu vou sempre olhar pro que a minha audiência diz que é conteúdo de valor. E eu vou basear os meus próximos conteúdos de valor nesse feedback que eu tenho da audiência. Então a única forma de você ter conteúdo de valor é jogar um monte de conteúdo. Joga tudo que é coisa. Joga um tipo de vídeo, um tipo de podcast, um tipo de ideia. Joga um tipo de foto. Joga um formato de vídeo, uma piada. E vê como as pessoas reagem a isso. Mais do que isso, vai nos outros vídeos do seu mercado. E olha nos comentários. E olha como as pessoas reagem àquele tipo de conteúdo. E veja se ele é bom ou se ele é ruim. É isso que eu faço diariamente e o tempo inteiro eu fico analisando como são os comentários, qual vídeo é legal, qual vídeo que não é legal, qual vídeo que foi bom, qual vídeo que foi ruim e por quê. Às vezes, cara, coisas pequenas como até a cor que tu usa muda e influencia o engajamento que tu tem e o feedback que tu tem. Então, o principal ponto do conteúdo, o primeiro pilar do marketing digital, que é conteúdo, é isso. Você não sabe e você nunca vai saber e nem eu vou saber. Você não sabe o que é conteúdo de valor, você só sabe o que é conteúdo de valor quando você olha como a sua audiência responde ao seu conteúdo. E aí a gente entra naquele ponto em que tem pessoas que estão extremamente famosas e que a gente odeia. Vamos pegar o Logan Paul e o Jake Paul, a dupla mais odiada do YouTube. Se eles fossem realmente a dupla mais odiada do YouTube, eles não estariam vivendo em mansões como eles estão. Eles não estariam... O Logan Paul recentemente fez uma luta de boxe online, que ele fez um live stream. Claro que teve todos os gastos, etc. Foi um troço difícil, foi um entretenimento mesmo. E eu não duvido que ele não tenha tido tanto lucro como dizem que ele teve, porque as pessoas só pensam no bruto, não param pra pensar no líquido que ele deve ter tirado, porque ele teve muitos gastos. De qualquer forma, ele deve ter gross revenue dali, sei lá, em torno de 10 milhões de dólares. Num dia, né? No dia do evento. Eu acho que ele gastou muito dinheiro. Eu acho que ele gastou muito perto de 10 milhões de dólares pra produzir tudo aquilo e tudo que envolveu a preparação dele, treinadores, etc. De qualquer sorte, se ele fosse realmente tão odiado como as pessoas dizem que ele é, se ele tivesse realmente um conteúdo tão ruim como as pessoas dizem que ele tem, ninguém falaria tanto dele. Então, qual é a inteligência do Logan Paul? Que pode ser também o seu calcanhar de Aquiles, mas isso não fica pro vídeo de hoje. Mas qual é a inteligência dele? Ele conhece muito bem a audiência dele. Ele conhece muito bem a audiência dele, ele sabe que são crianças de 9, 10 anos, 5 anos, às vezes, sei lá, 10, 11, 12, 13 anos. E ele faz o conteúdo especificamente pra essa audiência. Ele não tá fazendo conteúdo pra mim. Quem compra os produtos dele, principalmente Maverick Tees, são pessoas de 13, 14, 15 anos, que estão voltando agora pra escola, compram as mochilas dele, e é por isso que ele consegue vender tanto. Primeiro porque é uma demográfica extremamente alta e ativa online hoje em dia. Segundo porque é uma demográfica que vive na classe média alta, e tem os cartões de crédito dos pais à vontade, né? Então, existem vários pontos aí que comprovam que, na verdade, ele sabe seguir exatamente esse ponto, que é conteúdo de valor. Ele não sabe o que é. E eu duvido que o Logan Paul assista um vlog dele, alguns que são bobos, cara, coisas absurdas. Eu duvido que ele tenha, olha aquilo e às vezes pense assim: nossa, isso aqui é muito bom. Eu duvido, eu tenho certeza que ele olha e pensa: eu não gostei, mas eu tenho certeza que a minha audiência vai gostar. Isso eu acho um problema, eu acho que você não deveria fazer isso. Você tem que achar aquele ponto em que você faz uma coisa que a sua audiência gosta e você gosta também. É mais ou menos o que eu vivo fazendo do Teacher Mike e o que eu estou fazendo aqui também, que eu adoro fazer. E é isso aí pro vídeo de hoje, ficou bem longo já, 16 minutos. Eu acho muito fácil falar sobre esse assunto, porque é uma coisa muito natural pra mim e eu acabo falando demais. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, faz o favor e se inscreve no canal, manda um comentário no podcast, etc. Pode me seguir no Instagram, que é NotTeacherMike. Então tem o It's Teacher Mike lá, mas esse aqui é o NotTeacherMike. Eu vou falar sobre marketing e empreendedorismo lá também. E eu vou ficar muito, muito feliz se você me der um feedback desse conteúdo também, porque claro que eu tenho tanto interesse em crescer essa conta como eu tenho interesse em crescer as outras. E é isso aí, pessoal. A gente vai acompanhando a jornada do Teacher Mike aos poucos. E é isso aí. A gente se vê na próxima.